Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, meu tempo hoje, nesta tribuna, senhora Presidenta, será dedicado a um dos problemas que mais afligem as brasileiras e os brasileiros que vivem nas grandes cidades, a questão da mobilidade urbana. Este problema fica mais dramático e evidente num dia como o de hoje, em que a paralisação dos metroferroviários e ferroviários em São Paulo consegue dar um verdadeiro nó no trânsito e paralisar a sexta cidade mais populosa do mundo. Segundo o noticiário, os paulistanos acordaram com mais de 200 quilômetros de congestionamentos, estações de metrô fechadas e policiais tentando prevenir e conter a revolta de 4 milhões de trabalhadores que dependem do transporte público. Para estes brasileiros, o transporte não é uma opção, mas a única forma de chegar ao trabalho e garantir sua sobrevivência. Não faz muito tempo, quando pensávamos nos problemas do transporte público, logo lembrávamos dos horários de maior movimento em cidades de grande porte. Mas como o país não se preparou, não investiu em planejamento urbano, no crescimento ordenado das cidades e no sistema de transporte, vivenciamos o sofrimento da população de cidades de médio e grande porte, qualquer hora do dia ou da noite. A falta de infraestrutura afeta a todos motoristas que utilizam carros particulares, os mais humildes que utilizam o transporte público e trabalhadores como motoristas, taxistas, entregadores e motoboys. De fato, não há mais hora exata para vivenciarmos o suplício de se deslocar de um ponto a outro de uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo a nossa capital, Maceió, capital do meu querido estado de Alagoas, com cerca de mais de 900 mil habitantes, mas que já convive com os mesmos problemas dessas capitais infinitamente mais populosas. Antigamente, dizia-se que engarrafamento era modernidade, era progresso, era desenvolvimento. Hoje, buscamos soluções para combater esse problema que é o responsável por um imenso desperdício de tempo e de dinheiro, que compromete a nossa qualidade de vida. E quais são as causas desse mal? Primeiro, a urbanização acelerada pela qual passamos nos últimos séculos. Atualmente, 80% da população brasileira vive em centros urbanos, mas essa urbanização não foi acompanhada do devido planejamento. Então, hoje convivemos com o excesso de veículos nas ruas, transporte coletivo deficitários e precários, e distâncias cada vez maiores entre a residência e o trabalho. O bom momento da economia brasileira agravou ainda mais a situação. Ficou bem mais fácil comprar um carro novo. Por isso, já chega a 47% o total de domicílios do país que possui automóveis ou motocicletas para atender o deslocamento de seus moradores. É aí que reside o problema, de acordo com os especialistas em trânsito. Se não houver investimentos volumosos em transporte coletivo de qualidade, a mobilidade vai ficar cada vez mais comprometida. Sem investimentos, não haverá a preferência pelo transporte público e não nos livraremos dos congestionamentos, do estresse, de motoristas cada vez mais agressivos e mal educados, que rompem nosso pacto de civilidade. Imagine começar o dia esperando ônibus que não passa no horário, lutando por um espaço para entrar na condução, percorrendo o trajeto mais de uma hora em pé, espremido num coletivo, e ainda ter que pagar mais um meio de transporte ou caminhar até chegar ao trabalho. A realidade dos motoristas também é desgastante. Saem cada vez mais cedo de casa para não pegarem engarrafamentos. Disputam cada espaço das avenidas com outros carros, ônibus e motos, além de ficarem suscetíveis à violência urbana enquanto estão parados no trânsito. Como esses cidadãos terão qualidade, tranquilidade para fazer suas atividades diárias, conviver com colegas de trabalho e com a família? Como exigir dessas pessoas o exercício da boa convivência e o cumprimento de seus deveres, se é negado a eles o direito de ir e vir? E o respeito ao pedestre e aos ciclistas, sempre penalizado por escolher uma forma de transporte que não polui, não congestiona e não agride, mas sem cidades preparadas para essa convivência. Pedestres e ciclistas são massacrados por um trânsito violento. É lógico, senhoras e senhores senadores, que quando falamos de investir em transporte coletivo, estamos falando de um transporte público de qualidade que atenda a exigências de conforto, pontualidade, frequência e cobertura de trajeto, juntamente com uma tarifa condizente. Sem essas condições, dificilmente conseguiremos estimular o brasileiro a deixar o carro em casa para ir ao trabalho. Além disso, precisamos investir também no planejamento urbano. A grande maioria das cidades brasileiras foi realizada por pessoas em sua plenitude física. O meio urbano e os meios de transporte privilegiam veículos e não o homem. Portanto, é preciso também dar uma nova dimensão às nossas cidades, valorizando os pedestres, os ciclistas, as mulheres grávidas, os idosos, as crianças e os deficientes. Humanizar o trânsito das nossas metrópoles deve ser a nossa prioridade. Apesar do esforço do governo federal, com o lançamento do programa de aceleração do crescimento Parque da Mobilidade Urbana, lamentavelmente os investimentos do setor não têm sido suficientes para superar o gargalho de décadas de descaso. Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e publicado em maio do ano passado, mostra que 90% dos subsídios federais para transporte de passageiros são destinados à aquisição e operação de veículos individuais, carros e motocicletas. Como consequência, o uso de automóveis nas grandes cidades cresceu, ou cresce 9% ao ano, enquanto de motocicletas dá um salto de 19%. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fica claro que tem havido uma miopia nos investimentos governamentais. Privilegia-se o transporte individual em detrimento dos meios de transporte coletivo. Mas isso não é um problema deste ou daquele governo, mas de uma política que privilegia o transporte rodoviário e direciona investimento para alargar avenidas, ao invés de criar um sistema de transporte coerente e integrado à realidade de cada cidade. Além do impacto da mobilidade das cidades, a prevalência do carro como meio de transporte causa prejuízos econômicos, sociais e ambientais, que demandam mais recursos do governo para solucioná-los, como poluição, o tratamento de vítimas, acidentes de trânsito e a perda de vidas causada por motoristas imprudentes. Por sua vez, esse estudo do IPEA mostra também que a demanda por trens nos principais centros urbanos do país cresceu 150% nos últimos 10 anos. No caso do metrô, o crescimento foi apenas de 54% na década. Não devemos ignorar esses números, que nos apontam uma alternativa viável para melhorar a mobilidade nos centros urbanos. Ainda de acordo com o documento, o número de passageiros transportados pelos trens, gerenciado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, aumentou mais de 63% desde 1999, em Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e na minha bela cidade de Maceió, senhor presidente Gingargello. O problema é que os sistemas de trem e metrôs estão presentes em apenas 13 regiões metropolitanas e tem se expandido em ritmo lento. Nos últimos 10 anos, A malha viária cresceu 26,5%, enquanto o metrô aumentou a sua extensão de linhas em apenas 8%. Não obstante, o governo do presidente Lula, continuado pela presidenta Dilma, vem tentando corrigir essas distorções, realizando importantes ações para tentar equacionar a questão da mobilidade urbana. Não haveria tempo de citar todas aqui, senhor presidente, mas quero pelo menos mencionar as mais importantes. Avançamos com a lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que estabeleceu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, após 17 anos de debate aqui no Congresso Nacional. Sua aprovação constitui um importante marco na gestão das políticas públicas das cidades brasileiras. Um referencial a partir do qual haveremos de construir um novo modelo de mobilidade urbana para as cidades brasileiras, modelo esse verdadeiramente sustentável. A criação da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades é o braço condutor e executor da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sem esta esfera administrativa, os preceitos de política não sairiam do papel. Em decorrência, foram estruturados programas estratégicos desenvolvidos em parceria com os estados e municípios, entre os quais gostaria de destacar o PAC da Mobilidade Urbana, ou PAC da Mobilidade Urbana, o PAC da Copa, o ProTransporte, o Bicicleta Brasil, o Brasil Acessível e o Programa Mobilidade Urbana Promobe. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo vem desenvolvendo diversas ações na tentativa de equacionar o problema da mobilidade urbana. E não há mesmo outra saída a não ser investir, e investir mais em transporte público, ciclovias e VLT. Essa é a receita do sucesso que diversos países têm nos mostrado. Hoje, as cidades que mais investem na construção de novas linhas de metrô em todo o mundo são Xangai e Pequim, na China. Inclusive, Pequim tem um projeto de chegar ao ano de 2020 com 1.000 quilômetros de extensão da rede de metrô. Em Tóquio, todos os meios de transporte integrados, metrô, trens de superfície, balsas e ônibus, permite que o cidadão vá a praticamente a qualquer lugar da cidade. Esses poucos exemplos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos mostram como é fundamental investir no transporte público. Não dar mais para privilegiar apenas o automóvel. Nossas cidades chegaram a um ponto de saturação que precisamos fazer alguma coisa, correr atrás do prejuízo. Já concluindo, senhor presidente, relembro que na minha querida Maceió, estamos construindo um sistema de transporte integrado que oferece diversas alternativas aos usuários. O nosso primeiro VLT, veículo leve sobre trilho, começou a ser utilizado em outubro de 2011 e faz viagem da Estação Central até Satuba. Tive a honra de participar de sua viagem inaugural e perceber a importância desse novo meio de transporte para todo o povo de Maceió. Com muito orgulho, tive a oportunidade de pedir, naquela época, ao presidente Lula que fizesse essa ação em benefício do transporte coletivo da minha cidade de Maceió. Foi um dos meus compromissos e fiquei ainda mais feliz poder levar para o meu estado 133 milhões do Parque da Mobilidade Urbana, que se juntaram a 147 milhões do governo de Alagoas para atender a linha do VLT da Estação Central até o aeroporto de Maceió. Quando o projeto do VLT estiver concluído até o aeroporto, senhor presidente, ele terá capacidade de transportar cerca de 135 mil passageiros dia. Essa iniciativa terá impacto também no turismo, pois oferecerá conforto aos visitantes e trabalhadores, setor que se deslocaram, que se deslocam do aeroporto até a cidade. Esse meio de transporte, o senhor sabe a hora que sai e a hora que chega. Não há congestionamento. Infelizmente, a política adotada pelo meu país fez a opção pelo transporte rodoviário, desprezando milhares e milhares de quilômetros de linha férrea. Num ato absolutamente considero irresponsável no governo da Revolução, que com a canetada desativou todo o sistema de transporte ferroviário deste país. Um país que tem a extensão territorial que o Brasil tem. Não poderia, por nenhuma hipótese, senhor presidente, fazer com que o transporte ferroviário não pudesse estar em muita evidência. Se tivesse havido maciços investimentos nas grandes metrópoles, nós não tínhamos o caos no trânsito que temos em São Paulo. Não teríamos o caos que temos no Rio de Janeiro. Não teríamos o caos que hoje temos em Brasília, que já está impraticável andar em Brasília de automóvel. Porque, infelizmente, o meu país fez a opção, ao invés de ser o transporte ferroviário para levar as pessoas às mais distâncias, fez a opção pelo transporte rodoviário. Não se sabe a razão nem os motivos por quê, mas infelizmente é o que nós estamos fazendo. Ao longo de mais de 50 anos que abandonaram-se as ferrovias deste país, no transporte de carga, no transporte de passageiro, nas cidades, nos centros urbanos, isso seria realmente a maneira mais prática. Em outros países desenvolvidos e que estão em fase de desenvolvimento, não se abre mão do transporte de ferroviário para levar as pessoas ao seu trabalho, à escola, ao seu lazer e ao dia a dia. Infelizmente, aqui nós fizemos uma outra opção. Eu ouço com muita alegria, Sua Excelência, o senhor senador Cristóvão Buarque.
Senador Benedito, apenas para dar todo o meu apoio ao seu raciocínio e às suas posições. Fizemos opções erradas no passado. A opção de preferir o transporte privado ao público como forma de dinamizar a economia, senador Giangelo. E, no final, criamos uma economia dependente do transporte privado. E estamos nessa marra. A prova é que, segunda-feira ou sexta, o governo brasileiro teve que reduzir os impostos sobre automóveis, facilitar o processo de venda de automóveis, em vez de enfrentar o problema do transporte público. Eu perguntei ao senador Mantega, ao ministro Mantega, quanto tempo ele acha que ainda vamos poder continuar incentivando o transporte privado sem cair no colapso das cidades. O senhor mesmo disse, estou totalmente de acordo com o morador e senador pelo DF, que aqui já está insuportável o trânsito. E o senador Gin sabe muito bem e tem lutado para ver se melhora isso. O Brasil inteiro está assim. Cada cidade no Brasil está entupida, engarrafada, e nós não queremos mudar o rumo. Há 50 anos seguimos nesse mesmo modelo. Cada vez fazemos um pacote para tentar recuperar, e daí a pouco os estacionamentos estão cheios. Aí novo pacote e nada de solução. O senhor aqui traz solução. A solução do transporte por via férrea, inclusive urbanamente com os chamados VLTs. A solução, inclusive, de bicicletas, que em muitas cidades pode ser uma solução, mas vai precisar de muito discurso, senador Benedito, como o seu, para que a gente consiga mudar a maneira como o Brasil vê a economia do Brasil.
Muito obrigado ao nobre senador Cristóvão Buarque pelo seu aparte. E eu quero encerrar, senhor presidente. E com isso conseguimos a cidade de Maceió, por exemplo, que é uma cidade que fica no penúltimo estado do Nordeste, mas que eu quero dizer a Vossa Excelência que brevemente nós estamos com o VLT já em todo o seu percurso da cidade de Maceió até a cidade de Rio Lago, na região metropolitana da capital do meu estado. E brevemente iniciaremos o VLT que sai do centro da cidade com destino ao aeroporto de Maceió. Pois bem, senhor presidente, ao encerrar eu gostaria de fazer aqui um apelo à presidenta Dilma. Presidenta Dilma, que tem lançado programas os mais arrojados possíveis em benefício dos interesses, dos segmentos mais carentes do Brasil. Que ela também adote uma providência agressiva no que diz respeito a investimentos para se fazer os VLTs, os metrôs nos grandes centros urbanos para poder a gente não ter o que nós vimos hoje na cidade de São Paulo. Além do mais, o seguinte, todos os metroferroviários estão em greve. Em greve por conta de ajuste salarial. É preciso que haja esta consciência, são serviço essencial. e como serviço essencial, senhor presidente, não pode ter esse tipo de congestionamento e, ao mesmo tempo, esse tipo de demora para se adotar as providências. Acreditamos que este país vai encontrar os caminhos para que as pessoas que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Alagoas, em Brasília, possam se sentir absolutamente confortável em conviver com essa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.